Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 14 de março. No fim de semana, alteramos a hora aqui em Washington, hora de verão. São 13 horas aqui na capital americana. E aqui hoje estamos com 14 graus centígrados. Eu estou na apresentação na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Forças curdas dizem que capturaram cidadão americano do Estado Islâmico. Ataque bombista na Turquia causou 37 mortos. Um dos bombistas suicidas era uma mulher. Primeira meia hora dedicada a Angola, advogado de ativistas abandona tribunal depois de juiz o querer colocar na mesa de declarantes.
Eu sei que desde o início que tentaram essa manobra para ver se eu sei esse processo, mas não vai ser possível porque o meu escritório tem vários advogados.
Vamos também ter declarações de um dos ativistas em julgamento, Luati Beirão. A declaração de Eduardo dos Santos que vai abandonar o poder continua a provocar reações, há quem tenha dúvidas.
Se um angolano que não esteja atento é que poderá ainda aceitar, poderá cair de novo nas promessas.
Sindicatos começam a agitar, querem atualização de salários. Nós temos declarações. Fique connosco para ouvir os pormenores desta e mais reportagens. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Um americano membro do grupo Estado Islâmico rendeu-se às forças curdas no norte do Iraque, perto da cidade de Sinjar. Sarbaj Ham Amin, comandante das forças curdas no Iraque, disse à Voz da América que os seus homens tinham deparado com o suspeito durante uma patrulha e que depois de um breve tiroteio, este se tinha rendido. O preso disse que seu pai é palestiniano e a sua mãe iraquiana.
Fontes de segurança turcas indicaram que uma mulher, militante curda, foi um dos dois bombistas suicidas que executaram a explosão em Ankara, que matou pelo menos 37 pessoas e feriu outras 125. O ataque de domingo na praça de Kizilay, em Ankara, foi o segundo ataque no espaço de um mês que as autoridades turcas atribuem a militantes curdos.
Na costa do Marfim, eleva-se a 18 o número de mortos em consequência do ataque de ontem de um grupo militante islamita contra uma estância turística na costa do país. O governo costa-marfinense afirmou que 15 civis e 3 soldados perderam a vida no ataque levado a cabo contra 3 hotéis na praia de Grand Bassam. A Al-Qaeda do norte de África reivindicou a responsabilidade pelo ataque.
Confrontos na região ocidental do Uganda entre apoiantes de candidatos rivais das eleições nacionais e locais do mês passado custaram a vida a 22 pessoas e ferimentos numa dezena de outras. O partido da oposição, Fórum para a Mudança Democrática, acusou o governo de provocar a violência na área, onde o candidato Kizza Besigye obteve um forte apoio contra o presidente Museveni. A polícia emitiu um comunicado indicando que os confrontos provocaram 16 mortos e que outras 6 pessoas foram mortas quando a polícia interveio para suprimir a violência. A mesma referiu que 10 pessoas foram feridas, incluindo 4 soldados, e que 149 habitações foram destruídas. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, onde as alegações finais do processo dos 17 ativistas acusados de quererem derrubar o governo foram adiadas para o próximo dia 21 a pedido da defesa. Isto depois do juiz ter querido forçar o advogado David Mendes a sentar-se no banco dos declarantes e não dos advogados, como veio fazendo até à última sessão. David Mendes afirma que é mais um ato de ilegalidade cometido por aquele tribunal. Coque Mucuta.
Na retomada do julgamento, o juiz Januário Domingos José tentou obrigar o advogado de defesa David Mendes a sentar-se no banco como declarante, o que o causídico não aceitou, tendo abandonado o tribunal. Em protesto, David Mendes indicou Zola Bambi para as alegações finais. Bambi solicitou 24 horas para a produção das suas alegações finais, tendo o juiz adiado a audiência para a próxima segunda-feira. David Mendes disse à Voz da América nunca ter sido declarante do processo e que é mais uma ilegalidade no processo.
Vocês viram e os registros não deixam mentir que durante todo esse período, em momento nenhum, eu apareci como declarante e vocês até sabem que aplicaram multa, exigiram que fosse levado sob custódia. Tudo demonstra e está claro que em momento nenhum eu intervi nesse processo como declarante, mas sempre intervi como advogado. Então, tendo em conta essa situação, por parte do nosso escritório, achamos que não estavam criadas condições para que o julgamento continuasse.
O advogado disse que a fundamentação do juiz não é correta.
Acho que houve mais um equívoco do juiz, não é? Na medida em que o juiz acha que eu não posso defender os réus, não podia ser eu a apresentar as alegações dos réus, porque no entendimento dele eu sou declarante e não advogado. Foi buscar uma fundamentação legal que não é correta, porque a fundamentação que ele foi buscar diz que não pode ser mandatário quem tenha intervido nos autos como declarante ou testemunha. Isso é ilegal, como disse, eu mantenho o meu posicionamento que é ilegal. O juiz não tem fundamentação legal. E eu sei que desde o início que tentaram essa manobra para ver se eu saísse do processo. Mas não vai ser possível porque o meu escritório tem vários advogados e eu coordeno todos os advogados. Nada vai sair do meu escritório que eu não tenha conhecimento e nada irá para o tribunal sem que seja pelo meu conhecimento.
É da capital angolana para a Voz da América, Coque Mucuta.
Obrigado, Coque Mucuta. Um dos ativistas a ser julgado é Luati Beirão. Ele está em prisão domiciliária, como todos eles, ou quase todos eles. Ele falou à Voz da América, lançou um apelo à solidariedade com os seus colegas que estão em situação económica muito difícil por não poderem trabalhar. Luati Beirão falou com a Mayra de La Salette, que lhe começou por perguntar pela sua reação ao facto do juiz ter decidido declarar como arguídos figuras como Filomeno Vieira Lopes e Marcolino Moco, entre outros, que se recusaram a comparecer em tribunal como declarantes.
Olha, eu acho que isso é mais uma coisa só para o juiz dizer que está a fazer o seu trabalho. Eu não acho que isso vá ter algum tipo de consequência para além desse anúncio em que se mais uma vez se expõe o nome dessas figuras que são renomadas na nossa sociedade. Eu não acho que isso vá ter algum tipo de consequência. A justiça angolana não irá dar continuidade a esse tipo de perseguição. Basta lembrar também que o mesmo juiz decretou a abertura de um inquérito ao Ministério do Interior por causa da nossa chegada atrasados ao tribunal e até hoje não sabe nada do resultado desse inquérito. Basicamente, aquilo é um anúncio que ele faz na sala para sair na imprensa para mostrar que a justiça tem, que a justiça é séria. Eu duvido que se vá perseguir essas pessoas. No entanto, se fizer, só vai estar a dar mais atenção, mais alarido, a levantar mais, a tirar mais achas para a fogueira.
Como é que está a ser este período de prisão domiciliária? Como é que vê não só a sua situação, mas a situação de outros companheiros?
Bem, eu, em relação a essa pergunta, eu responderia mais acerca dos companheiros, porque eu tenho uma situação assaz confortável. Eu tenho uma família que me apoia, estou bem situado na escadaria das classes sociais, tenho sempre uma rede de apoio bastante sólida, bem consolidada à minha volta. Quanto aos outros companheiros, as dificuldades são imensas. Há pessoas que deixaram de ter como sustentar as suas famílias, para além de terem sido um peso no tempo em que estávamos todos na comarca e depois no hospital-prisão, agora continua a ser um peso em casa. Há um nível elevado de frustração, sobretudo quando a prisão domiciliária não é justificada convenientemente. As pessoas começam a perder um bocado a paciência, né? E a saúde. Temos o caso do Nuno, que agora voltou para a prisão preventiva porque, em protesto, recusou apresentar-se em tribunal. Depois de ele ter enunciado as várias razões que o levavam a tomar essa atitude. Há o caso do Bingo. O Bingo é uma pessoa, por exemplo, que não tem família cá em Luanda. A família dele é a família do Nito. Nós, e eu digo mais pelos outros, não conseguimos sair de casa para trabalhar. Se alguém promover algum tipo de solidariedade, que estejam atentos a isso e que vejam como podem participar, se acharem que é credível, que tenham presente que essas pessoas são pessoas que vêm de meios muito humildes e que têm muitas dificuldades em pôr o pão na mesa, sobretudo nesta altura de crise.
Era o ativista Luat Tibeirão, ele estava a falar com a Mayra de La Saleta. Como os ouvintes sabem, no fim de semana o presidente Eduardo dos Santos foi escolhido pelo Comitê Central do MPLA para continuar a ser o presidente do partido, algo que vai ser certamente ratificado no próximo congresso do MPLA. Isto surgiu depois de Eduardo dos Santos ter anunciado que tenciona retirar-se da política ativa em 2018, portanto no ano seguinte às programadas eleições. O Manuel José foi hoje buscar mais reações dos partidos políticos ao anúncio de Eduardo dos Santos.
O secretário-geral da Casa Sé, Leonel Gomes, pensa que pelo histórico é melhor esperar, ver para crer, mas ao concretizar-se o anúncio, acredita que...
A concretizar-se este pronunciamento, eu não tenho dúvidas absolutamente nenhuma que nós vamos fazer uma sucessão palaciana em que o Presidente da República, ele mesmo, vai ser o candidato em 2017. Em segundo lugar, de certeza absoluta, será o seu filho Zeno dos Santos.
O Presidente da UNITA, Isaías Samacuva, prefere acreditar que José Eduardo Santos, como anteriormente, não vai cumprir o prometido.
Sou um angolano que não esteja atento e que poderá ainda aceitar, poderá cair de novo nas promessas que o presidente José Eduardo Santos está a fazer já durante décadas.
Contudo, o líder da UNITA adiantou, se tivesse que escolher um adversário no MPLA, preferia disputar com José Eduardo dos Santos.
Eu sempre pensei que é melhor confrontar alguém que já está há muito tempo no poder. De um lado, parece que ela está com o seu lugar consolidado, tem uma larga experiência, mas do outro lado, desgastado. Se vem uma pessoa nova, na minha maneira de ver, é sempre mais difícil, porque vem com novos programas, vem com outras perspectivas e pode criar também uma esperança no seio dos angolanos.
Já o líder do PRS, Eduardo Kuangana, não acredita muito que Zeno dos Santos tenha capacidade para substituir o pai e explica em razão.
Eu não o condiciono por ser filho, mas condiciono qual é a qualidade, qual é a capacidade que ele tem de gerir o país se não consegue gerir um fundo soberano. O fundo soberano, até hoje, nunca tem relatório, nunca diz o que existe e o que não existe. Hoje estamos a passar uma situação difícil.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos continuar a falar de política. Vamos para Benguela, onde, segundo nos diz o nosso correspondente João Marcos, aumenta as especulações sobre a possível substituição do governador Isaac dos Anjos. João.
Há quase 4 anos, na província de Benguela, o governador Isaac dos Anjos pode estar de saída do Palácio Rosa da Praia Morena, conforme noticia o jornal Chela Press, que avança o nome de Rui Falcão como provável substituto, justamente o homem que sucedeu ao engenheiro agrônomo na província do Namibe. Talvez não merecesse tanta relevância a notícia desta publicação, já que o governador há muito que tem sido falado para o ministro da Agricultura, não fosse o anúncio da retirada de Eduardo dos Santos no ano de 2018. Não sabe se, a acontecer, Isaac dos Anjos deixa a Benguela antes ou depois das próximas eleições. O que se sabe é que o também primeiro secretário do MPLA em Benguela corre para a Conferência Provincial sem a simpatia de figuras notáveis do seu partido. Entre as várias críticas, segundo apurou a Voz da América, está o facto de ter interpretado mal o lema distribuir melhor, tido como um tecnocrata com pergaminhos firmados, capaz de criar projetos sustentáveis. Isaac Maria dos Anjos, realça as mesmas fontes, tem pecado na hora da distribuição dos recursos. Atento a estas movimentações, o analista José Cabral Sanda admitia já há algum tempo que o governador provincial poderia estar a preparar o dia seguinte, tendo como base uma série de projetos agrícolas.
Como os daqui têm nojo, tem mesmo nojo de enveredar por esse tipo de projetos, ele está a buscar pessoas de sua confiança que vão trabalhar sob a sua batuta e que com Nelito Monteiro e outras pessoas vão dar corpo ao seu projeto. Mesmo que ele saia, ele vai continuar a ser o Isaac dos Anjos, o mentor de uma série de projetos que na hora pós-petróleo vão garantir a riqueza.
Algumas semanas depois, o próprio Isaac dos Anjos vem a público admitir que gostava de imortalizar a sua marca na província de Benguela.
Por conseguinte, Se desistirem, a posteridade, o engenheiro a plantar café já está lá. Vai dar para meter no livro. E também vai dar para meter no livro o café plantado o ano passado, já está grande, já está a dar fruto. Alinhado e limpo, para que, eventualmente, você se torne um homem rico. Aproveita agora, porque a planta está a ser distribuída pelo governo, mas custa 3 dólares cada uma. Vai ser preciso pagar.
Confissões feitas naquele que terá sido um dos mais concorridos quintas de debates. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Agora vamos falar de algo que não é segredo para ninguém, a crise financeira, que resultou na grande desvalorização da moeda nacional, está a ter um impacto enorme na vida dos angolanos. Mas agora os sindicatos começam a queixar-se e a agitar para a atualização dos salários. Venâncio Rodrigues.
O secretário-geral adjunto da Central-Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola, CGCILA, David Migueno, disse à Voz da América que a persistente depreciação da moeda nacional, o Kwanza, devia sensibilizar o governo a repor o poder de compra dos trabalhadores por intermédio de atualizações dos ordenados.
E quando se diz estabilizar o salário, é dar poder de compra ao salário. Se hoje, para um trabalhador que recebe como salário 100 mil, por exemplo, e com estes 100 mil consegue comprar o necessário para a sua subsistência, não precisamos de falar em aumento de salário. E isto passa por várias medidas, como, por exemplo, estabelecimento de preços, de devolução do poder de compra do salário ao trabalhador. O que se pode fazer, no mínimo, é atualizar o salário dos trabalhadores. Portanto, é nessa perspectiva que nós podemos falar. Se o trabalhador recebe 50 mil e desses 50 tem que tirar 10 mil só para comprar o saco de arroz, imagine quantas despesas mais esse trabalhador deverá fazer para satisfazer a sua dieta alimentar e outras necessidades, como é o caso de ensino, né, de educação.
Igual pedido com caráter urgente foi feito este fim de semana em Luanda pela UNTA, Confederação Sindical, durante a segunda reunião do seu conselho. O pedido foi feito tendo como base a necessidade de se recuperar o poder de compra dos trabalhadores perdidos, segundo a organização, na ordem dos 75%. Na declaração assinada por 90 dirigentes sindicais das 18 províncias do país, a UNTA, Confederação Sindical, exorta o Executivo a tomar decisões urgentes para disciplinar o mercado financeiro, evitando a circulação da moeda estrangeira fora do sistema bancário. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Ao microfone, João Santa Rita, nós estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, chamamos já a atenção que vamos ver várias reportagens sobre a situação em Moçambique. Nós estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630 e 17655. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, onde estão lá todas as nossas reportagens, as nossas notícias, fotografias e vídeos. www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O maior partido da oposição angolana, a UNITA, assinalou este fim de semana os 50 anos da sua fundação. O líder do partido, Isaías Chamacuva, disse à Voz da América estar convencido que 2017, o ano das eleições, será um ano de mudança em Angola, porque, nas suas palavras, o país está num buraco muito fundo. A UNITA disse, por outro lado, que nestas eleições há que garantir que não haverá fraude. Em Malanje, entretanto, o Galo Negro diz que continua a ser vítima de intolerância política. Diz que dois dos seus militantes foram recentemente mortos por agentes da polícia. Isaías Soares.
Os militantes da UNITA, Vicente Cassonzele e Bernardo Ngunza Dalla Sakineno, foram mortos recentemente, alegadamente, por agentes da Polícia Nacional nos municípios de Caombo e Marimba, interior de Malanje. O secretário provincial da UNITA nesta circunscrição, Mardanês Agostinho Calunga, denunciou o facto ontem na comuna de Xandel, município do Quela, a mais de 120 quilômetros a leste de Malanje, no ato central das comemorações dos 50 anos da fundação daquela organização política.
O regime do MPLA do Eduardo dos Santos está agredindo sistematicamente os direitos fundamentais dos cidadãos diante das perseguições, prisões e assassinatos dos cidadãos angolanos, como que as ocorreram em Caombo, muito recentemente, com a morte a sangue frio do cidadão Vicente Cassonzele em Cambo Camana e de Bernardo Ngunza Dalla Sakineno em Marimba, bairro Muxiacuco, pela Polícia Nacional.
O político que criticou a política do executivo do partido governante disse ser a única força elegível para dirigir o país nos próximos tempos.
Em todos os estratos sociais da Angola, o crescimento do sentimento de mudança é maior.
Isaías Malães para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol português, onde hoje o Benfica deverá reassumir o comando do campeonato quando defrontar o Tondela, que vai em último e a caminho da despromoção. Benfica vem de uma vitória na Rússia sobre o Zenit para a Liga dos Campeões Europeus, que colocou a equipa nos oitavos de final desta grande competição. Mas a grande questão é saber se isso não vai causar cansaço à equipa do Benfica. Rui Vitória, o treinador, dá a resposta.
Eu antes prefiro estar cansado a ganhar e estar cansado nestas condições do que cansado por não competir ou cansado por não ter jogos de maior exigência. Nada mudou. Nada mudou. Nós sabemos aquilo que são as nossas responsabilidades, sabemos o que falta ainda jogar. E não mudou nada de uma semana para a outra. Ganhámos, e muito satisfeitos por ganhar, mas ainda muita coisa para conquistar. Não ganhámos nada ainda.
Era Rui Vitória, o presidente do Benfica, num discurso oficial. Luís Filipe Vieira foi da mesma opinião. Ainda é cedo para euforias.
Convém dizer, bem alto, que ainda não ganhámos nada. Que dispensamos qualquer tipo de euforias, porque elas não fazem sentido, como podem ser prejudiciais às nossas ambições.
Era Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica de Portugal. Durante o fim de semana, o Sporting manteve-se na luta para o título. Bateu o Estoril por 2-1. O treinador é o inimitável JJ Jorge Jesus.
Vamos, neste momento, ter que olhar para cima. Quando andávamos em primeiro, eu dizia que tínhamos que vender a nossa posição. Quem tinha que se preocupar é quem estava atrás. Nós agora estamos atrás, temos que nos olhar, preocupar e olhar para o primeiro. Não é? Temos que andar atrás de quem está na frente.
Filosofia de Jesus. Se o Benfica ganhar hoje, como se prevê, pois Sporting tem que olhar para cima. Fica a 2 pontos do líder. Continuamos na Europa com o futebol europeu. Vamos para a Espanha, onde está tudo na miesma. Os 3 primeiros ganharam. Barcelona deu cabazada. 6 batatas na capoeira do Getafe. Sem resposta. Barça em primeiro, com mais 8 pontos que o Atlético de Madrid, mais 12 que o Real. Em Inglaterra, jogos da taça. Arsenal, atual detentor do troféu, foi à vida. Perdeu em casa com o Watford por 2-1. Bye-bye. Arsenal parece que vai ter uma época frustrante. Esta semana deve dizer adeus à Liga dos Campeões, frente ao Barcelona, e parece que também já não tem hipótese de ganhar o campeonato inglês. Chelsea também foi eliminado pelo Everton. Crystal Palace também passou às meias-finais. O quarto semifinalista vai ser decidido entre o Manchester United e o West Ham. Na Alemanha, Bayern de Munique continua a ganhar. Que basada! 5-0 ao Werder Bremen. Borussia Dortmund também ganhou. Está em segundo, a 5 pontos do Bayern. Em Itália, Juventus e Nápoles ganharam pelo mesmo resultado, 1-0. Juve está no topo, com mais 3 pontos que o Nápoles. Vamos agora para o futebol africano. A Liga dos Campeões já vai conhecer no próximo fim de semana jogos da segunda mão dos 16avos de final. Este fim de semana, o atual campeão, o Tupuisã Mazembe, passou mal. Foi à Etiópia e teve sorte em empatar frente ao São Jorge, a 2 golos. Outro gigante do futebol africano, o Al Ahly, do Egito, que já ganhou a competição 8 vezes, esteve em Angola para defrontar o Recreativo do Livorno, 0 golos. Segunda mão vai ser para sofrer para os angolanos. A equipa moçambicana do Ferroviário do Maputo foi à República Democrática do Congo perder com o Vitá por 1-0. Outra equipa moçambicana, o Desportivo do Maputo, está na mesma posição, mas isto na Taça das Confederações. Perdeu por 1-0 frente ao Sagrada Esperança de Angola. Segunda mão no Maputo, ei, vai ser fogo! E falando do Maputo, vamos para Moçambique. O previsto encontro entre o chefe de Estado, Filipe Nyusi, e o líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, para discutir o regresso à paz em Moçambique, ainda não tem data marcada, aparentemente devido à pré-condição colocada pela RENAMO, que quer que o governo aceite a presença de mediadores internacionais. Há quem diga que o diálogo é agora difícil. Alguns dizem que o governo deve responder rapidamente às exigências da RENAMO. Um deles é o sociólogo Rogério Sitoy.
O que está a fazer neste momento o Dhlakama e a RENAMO, essa coisa da morte de civis, as pessoas podem condenar, criticar, mas a quem exigem, porque tem um contrato social, é com o governo do dia, é o governo da Frelimo. A incapacidade de resolver o problema, normalmente, é atribuída a quem, com quem se tem o contrato social, ao governo da Frelimo. Então, isso pode conduzir a uma fragilização do governo da Frelimo. Portanto, é preciso haver uma resposta rápida e urgente do parte do governo sobre como encontrar uma resposta ao processo de paz.
Era o sociólogo Rogério Sitoy. Ele estava a falar com o Ramos Miguel, que vai estar aqui na segunda meia hora com mais opiniões e uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão das exigências da RENAMO para o diálogo com o presidente. Temos opiniões diversas e vamos também ter uma reportagem sobre a situação político-militar em Maputo e vamos também falar da droga na Guiné-Bissau. Isso na segunda meia hora, dentro de aproximadamente 2 minutos e meio. Hoje decidimos ficar aqui com a voz calma de Leonard Cohen, I Am Your Man.
If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, no, you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please. I'm your man.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 14 de março de 2016. Ao microfone, Eduardo. Principais títulos da atualidade: americano, membro do Estado Islâmico, rende-se no Iraque. Ataque terrorista choca marfinenses. Estados Unidos, candidatos republicanos preparam-se para primárias cruciais de terça-feira. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e, se estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na produção temos o Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique. Pelo menos 7 cadáveres de supostos cidadãos civis foram encontrados em 2 dias nas matas dos distritos de Gondola e Sussundenga, na província de Manica, uma zona de influência de Renamo e onde já foram reportados casos de raptos e execuções de membros da oposição. O André Batista com mais pormenores.
3 corpos de jovens que aparentam 25 anos foram encontrados sábado numa mata na zona de Zimpinga, distrito de Gondola, exatamente onde foi emboscada e destruída a caravana do líder da RNAMO, Afonso Jecama, 25 de setembro de 2015. Outros 4 homens foram encontrados mortos numa mata próxima ao rio Rifue, no distrito de Sussundenga. Segundo a polícia, todos não tinham identificação.
Porém, sim, e foi em Gondola, do lado de Amatonga. A nossa equipa foi lá para o local e constatamos a existência de 3 corpos humanos sem vida, e são todos eles de sexo masculino, jovens, aparentavam ter 25 anos de idade. Não conseguimos obter a identificação deles, eles não portavam qualquer documento de identificação. Os sinais que eles tinham eram sinais de espancamento, mas não podemos usar esses espancamentos ou esses sinais de espancamento como fundamento da causa da morte deles. Nesse momento, os corpos já foram removidos.
Explicou Elcide Felipe, a porta-voz do comando da polícia de Manica, sem fazer referência aos outros 4 corpos encontrados em Sussundenga. Sem gravar entrevista, um funcionário do Hospital Distrital de Sussundenga confirmou à avó terem sido encontrados 4 homens mortos próximo às bermas do rio Rifue, que terão sido evacuados para a morgue local e que não tinham sido reclamados. Em fevereiro, RNAMO denunciou o rapto de 2 pessoas em Gondola, incluindo o delegado distrital do partido, que viria a ser encontrado morto na localidade de Matarara, no distrito de Sussundenga. As províncias de Manica, Sofala e Tete, no centro de Moçambique, têm sido abaladas por uma onda de perseguições, raptos e execuções de membros de partidos políticos, sendo que a Frelimo e a RNAMO têm se acusado mutuamente sobre os incidentes ao meio de uma tensão político-militar caracterizada por ataques a viaturas civis na principal estrada de Moçambique. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. O previsto encontro entre o presidente Filipe Nyusi e o líder da RNAMO, Afonso Jecama, para discutir a paz em Moçambique, ainda não tem data marcada. Aparentemente, devido à pré-condição colocada pela RNAMO relativamente à aceitação pelo governo da presença de medianeiros internacionais. Ramos Miguel, com mais pormenores.
Há o sentimento de que, dada essa exigência da RNAMO relativa aos mediadores, muito dificilmente o diálogo entre as partes, interrompido faz já bastante tempo, vai ser retomado, apesar de insistentes apelos nesse sentido de vários setores da sociedade moçambicana. Refira-se que as opiniões dividem-se quanto a esta questão, havendo quem considere que o envolvimento da União Europeia, da África do Sul e da Igreja Católica nos esforços para a pacificação em Moçambique não constitui pré-condição, dado ter sido apresentado há bastante tempo pela RENAMO, e outros que entendem que o governo tem também o direito de apresentar as suas pré-condições. O analista político Fernando Mbanzi acha que o diálogo pode ser retomado se os políticos quiserem, porque o que a RENAMO coloca não são pré-condições.
Não seriam pré-condições como tal, seria a necessidade de resolver um ponto prévio, colocado já há muito tempo, que quem deve responder, na verdade, é o governo moçambicano e a presidência da República, que é a questão de indicar exatamente a mediação. Porque a RENAMO entende que sem mediação não há condições para negociar. Eu penso que as partes já atingiram níveis de desconfiança muito fortes, que não podem voltar elas, simplesmente elas, sentar à mesa, sem que haja um terceiro elemento que possa eventualmente tentar aproximar as partes. E eu acho que é uma exigência que faz algum sentido.
De salientar que o governo moçambicano ainda não se pronunciou sobre esta exigência. Contudo, o professor da cadeira de negociação e resolução de conflitos no Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique, Carton Cadeado, defende que o diálogo deve começar sem pré-condições, ou então ambas as partes devem ter o direito de colocar pré-condições.
Acho que se a presença dos mediadores é crucial para não, o governo tem que nos dizer também quais são as pré-condições. Mas o que parece, pelo pronunciamento do chefe de Estado, é que uma negociação que deve começar sem pré-condições. Cada uma das partes neste momento tem que decidir se assume o posicionamento de um ou do outro. Mas se fosse para o meu caso, uma vez que a RENAMO fincou pé nesta coisa das 10 pré-condições, eu acho que era um momento oportuno também para o governo, por exemplo, colocar como uma pré-condição a questão do desarmamento, que é para as negociações poderem começar no momento.
O académico Rogério Sitoi diz que o diálogo pode e deve ser reatado porque o tempo corre contra o governo e a RENAMO, mas sobretudo o executivo da Frelimo, que poderá ser penalizado nas urnas se as próximas eleições autárquicas se realizarem em clima de instabilidade político-militar.
As eleições autárquicas podem chegar numa situação de absoluto cansaço das populações, quer seja da Frelimo, quer seja da RENAMO. Mas também pode chegar num momento em que pode ser questionada a capacidade do governo da Frelimo em encontrar os caminhos do processo da paz. O que está a fazer neste momento o Dacama e a RENAMO, essa coisa da morte de civis, as pessoas podem condenar, criticar, mas a quem exigem, porque tem um contrato social, é com o governo do dia, é o governo da Frelimo. A incapacidade de resolver o problema normalmente é atribuída a quem, com quem se tem o contrato social, ao governo da Frelimo. Então, isso pode conduzir a uma fragilização do governo da Frelimo. Portanto, é preciso haver uma resposta rápida e urgente do parte do governo sobre como encontrar uma resposta ao processo de paz.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. A polícia de Moçambique anunciou a apreensão esta segunda-feira de 76 quilos de cornos de rinoceronte no aeroporto de Maputo. O destino das peças era o Quénia. A polícia admite que podiam estar em trânsito para a Ásia, onde os cornos de rinoceronte têm muita procura. O porta-voz da polícia em Maputo, Orlando Modumane, disse não ter havido qualquer prisão. Não adiantou se as malas tinham ou não nomes dos destinatários. Moçambique é um importante ponto de passagem de cornos de rinoceronte e marfim extraídos de animais abatidos no Parque Sul-Africano de Kruger, na África do Sul, portanto. Os principais partidos concorrentes às eleições legislativas de 20 de março no arquipélago de Cabo Verde defendem a reforma do Estado, visando dotar as ilhas de maior autonomia e permitir uma participação mais ativa dos cidadãos na vida política do país. O nosso correspondente Eugênio Teixeira tem mais pormenores.
O analista político Pedro Moreira considera que os partidos apenas manifestam intenção, mas na prática ainda não deram sinais claros que conduzam à alteração do sistema que vigora há 25 anos. Para Moreira, seria ideal que nesta altura houvesse já alguns compromissos pré-eleitorais, firmado entre os principais partidos que concorrem às eleições legislativas que se avizinham.
Acho que qualquer um dos partidos sabe que para reformas e mudanças nesse tipo serão, em alguns casos, da alteração da própria Constituição da República, né? Ou da aprovação de leis estruturantes que exijam 2/3 dos deputados. Por isso, eu não vejo, como nos partidos está a lutar para ter maioria qualificada, eu não vejo isso acontecer tão depressa como nós estamos ouvindo. Porque eu creio que alguns partidos poderiam já avançar com algum acordo até pré-eleitoral sobre alguns aspectos. Não vejo isso acontecer, porque seria uma garantia, por exemplo, no caso do emprego PSV, de logo após as eleições conseguirem isso. Mas não estou vendo
nenhum passo nesse sentido, algum acordo pré-eleitoral em alguns aspectos. Creio que isso que seria o caminho indicado.
Quanto à questão muito falada nos últimos tempos, a regionalização, Pedro Moreira entende que se trata de uma matéria séria e que precisa ser tratada com muita atenção. Os modelos são vários, mas Moreira afirma que é necessário saber que Estado se quer, realçando a importância de ser salvaguardado o critério custo-benefício do modelo a aplicar.
Se me provar que os benefícios advenientes da regionalização justificam os gastos, por isso nada é caro ou barato, depende dos benefícios que tiveres com isso. Mas isso ainda ninguém provou isso, eu não vi nenhum estudo qualificado que mostrasse os benefícios versus os custos. Não tendo isso, acho que é extemporâneo estar a opinar em definitivo sobre a matéria. De todas as formas, acho que o ponto importante é que Estado queremos, e dizes bem, podemos ter, e em função disso trabalharmos nos vários modelos possíveis. Porque há modelos que podem ser ótimos, mas não são possíveis em Cabo Verde, por causa daquilo que nós temos, condicionalismos naturais, que não há forma, não há volta de dar a isso, não é? Por isso, lá está. Eu creio que os partidos vão fazendo suas propostas, o MPD parece que tem uma base de acordo até nesse aspecto, mas que apresentam as propostas completas. Quer dizer, a intenção pode ser boa. Eu não quero criticar também, isso é extemporâneo na crítica. Eu não vi, ainda não vi nenhum estudo completo e qualificado que demonstre a bondade de uma ou outra proposta, não é? Aparentemente, como bem dizes, eu creio que os modelos que eu tenho ouvido falar de regionalização acarretam mais custos. Mas também era bom que alguém explicasse os benefícios ou não desses modelos de regionalização. Quer dizer, vamos lá ver se até ao final da campanha os partidos aprofundam ainda um pouco mais as propostas em termos de regionalização ou não, porque o próprio PSDB não diz que é contra, mas diz que está mais para aprofundamento das ferramentas que existem, dos mecanismos que já existem em termos de centralização e criar um novo modelo.
Outra questão abordada pelo analista político tem a ver com o número de deputados e o funcionamento do Parlamento. Pedro Moreira diz que antes de falarmos da redução de deputados, devemos primeiro questionar sobre a forma como funciona a Casa Parlamentar, com realce para a questão da produtividade. Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
Obrigado, Eugênio Teixeira. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Milhares de brasileiros saíram ontem às ruas exigindo a saída do governo de Dilma Rousseff. O movimento Fora Dilma, PT e Lula da Silva ganhou mais força nas capitais brasileiras depois dos últimos desdobramentos da Lava Jato, que tem agora o ex-presidente Lula como principal alvo das investigações. Patrick Vaz.
O movimento Fora Dilma, PT e Lula da Silva ganhou força nas principais capitais brasileiras depois dos últimos desdobramentos da Operação Lava Jato, que tem o ex-presidente Lula como alvo principal. Além da delação premiada à justiça feita pelo senador Deucídio do Amaral, que foi vazada pela imprensa. O ex-líder do governo Dilma Rousseff apontou esquemas de corrupção no Congresso Nacional em favor do governo petista e também de partidos aliados como o PMDB. A população que saiu em protesto deu seu recado à presidente Dilma. Qual o seu nome?
Rafael Cordeiro, engenheiro.
O porquê do senhor estar aqui?
Primeiro eu trouxe minha filha, acho que desde pequena a gente tem que ensinar as crianças a se manifestar e buscar o que acredita verdadeiramente. E o que me move, eu acho que é para um país melhor. Acho que a juventude tem que se posicionar perante aquilo que não lhe agrada. Não adianta a gente ficar cobrando dos outros se a gente não faz a nossa parte.
Pelo grande número de pessoas nas ruas em todo o Brasil, é uma resposta mais forte da insatisfação do brasileiro com o atual governo?
Com certeza. Eu acho que o governo já passou do limite no poder. Acho que tem muita corrupção em cima de tudo que se passa. Eu acho que nós temos que buscar novas lideranças, pessoas que tenham princípios e represente bem a nossa nação.
Qual o seu nome, amigo?
Gildazzi, sou empresário.
Como que o senhor avalia esse movimento forte aí que ganhou as ruas de todo o Brasil contra a presidente Dilma?
Olha, isso é mais que necessário. Já passou da hora e realmente eles têm que sair, não tem condição. O povo necessita de mudança e é já, não é para ontem.
Outras manifestações já foram realizadas. O senhor entende que essa aí é um grito final, chega a situação do jeito que está, não tem mais jeito, não tem mais volta?
É, realmente essa é a grande hora, né? Grande chance do povo manifestar e obrigar esse governo a sair. Não tem mais como ficar.
A presidente Dilma adiantou na última semana que não sai, não vai ceder ao cargo. E aí, como é que fica?
Se ela não sair, o povo tira. O povo está aqui para tirar, porque o governo tem que ser para o povo. Não é para meia dúzia de políticos corruptos.
O cientista político Paulo Diniz analisa esse momento no Brasil e sugere que o governo se afaste do ex-presidente Lula da Silva e também que tome algumas medidas para tentar acabar com essa grave crise.
O primeiro passo para que o PT se recupere é se livrar dessa dinâmica assim, tão vinculada, tão personalista da pessoa do Lula. No minuto que a gente começa a ver isso acontecer, aí você pode ver uma luz no fim do túnel, mas até agora, nada. É fato que até mesmo a população que mais aproveita os benefícios sociais, ela vem questionando. E agora, o que mais?
Repórter Patrick Vaz.
Aqui nos Estados Unidos, a Casa Branca deu a entender que o presidente Barack Obama poderá anunciar muito em breve a nomeação para o cargo de juiz no Supremo Tribunal, um cargo deixado em aberto pelo juiz Antonin Scalia, falecido no mês passado. O presidente está a analisar a lista final de possíveis nomeados, mas os republicanos no Senado dizem que rejeitarão qualquer jurista escolhido por Barack Obama. Para já, o presidente deu poucos pormenores acerca de quem escolherá.
I want somebody who is an outstanding jurist, who has impeccable legal credentials.
Quero alguém, disse o presidente Obama, que seja um jurista fora de série, que tenha credenciais legais impecáveis. Os senadores democratas estão ansiosos por uma nomeação, tal como salientou o senador Chuck Schumer.
In terms of timing, we'd like someone as soon as possible, but the vetting process has to be thorough.
Em termos de tempo, disse o senador Schumer, gostaríamos que fosse o mais depressa possível, mas o processo de escolha tem que seguir o seu curso. Já os republicanos querem que o presidente se abstenha de nomear um novo juiz e acham que essa tarefa deverá caber ao presidente eleito nas eleições de novembro próximo, tal como referiu o senador John Cronin.
My constituents back in Texas, and I think my sense is people at large don't want this.
Os meus constituintes no Texas, disse o senador John Cornyn, acham que este presidente, no final do seu mandato, não deve alterar o equilíbrio do Supremo Tribunal para a próxima geração. Não vamos avaliar o nomeado, vamos deixar isso para o próximo presidente, seja ele quem for. De salientar que o juiz Antonin Scalia representava a ala dominante e mais conservadora dos novos juízes do Supremo Tribunal americano e que a sua possível substituição por um juiz mais liberal faria pender a balança para o outro lado durante os tempos mais próximos. O mortífero ataque de ontem contra banhistas numa praia perto de Abidjan foi a primeira experiência da Costa do Marfim com terrorismo. O ataque matou 14 civis e feriu outros 22. O governo marfinense diz que 2 soldados morreram igualmente, assim como 6 atacantes. Hoje, a atividade nas ruas de Abidjan parecia normal, mas o nervosismo parece estar a instalar-se entre os habitantes.
La psicose est installée. Elle est grande.
Yohan Gouin, um residente de Abidjan, disse à reportagem da Voz da América que a psicose está a instalar-se entre as pessoas e que muitos temem que a violência chegue também à cidade. Um jornal local tinha por título Banho de Sangue e outro dizia apenas Somos todos Grand Bassam, o nome da praia onde decorreu o ataque, uma praia situada a apenas 50 km de Abidjan. A seita militante Hakim reivindicou o ataque numa mensagem enviada a um jornal virtual local, o Sahelian News. Durante mais de uma década, o Hakim operou essencialmente mais a norte, no deserto do Saara. Mas ultimamente, a África Ocidental tem estado de alerta na sequência dos recentes ataques contra hotéis de luxo em Bamako e Ouagadougou. A praia de Grand Bassam é uma estância de turismo muito procurada tanto por locais como por estrangeiros.
O mundo operatório, on pense qu'il a changé. Il vise plus les Européens.
Hugues Kouame é um residente de Abidjan e ele afirmou à nossa reportagem que o grupo não está apenas a atacar estrangeiros, mas também nacionais. Estamos todos muito preocupados, disse-nos ele. Dos 14 civis mortos, só 2 não eram marfinenses.
Oui, ça a été renforcé. Mais on veut qu'on renforce encore la sécurité.
Para o vendedor ambulante Roland Guiná, o aperto das medidas de segurança é a única resposta. Guiná disse-nos que, apesar do governo já ter aumentado as medidas de segurança, mais precisa de ser feito para que ataques do género não se repitam na Costa do Marfim. E amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Aproximam-se as eleições presidenciais na República do Congo. Serão a 20 deste mês. No país, o ambiente é de profunda apreensão causada pela recandidatura de Denis Sassou Nguesso, que quer continuar no poder para além das 3 décadas. Amâncio Miguel.
No Congo, o movimento eleitoral está na máxima força. Mas a principal coligação da oposição, o IDC Frocade, acusa as autoridades de estarem a impedir as campanhas dos candidatos. Gui Romano Kifossia, porta-voz desta coligação, conta que recentemente a polícia lançou gás lacrimogéneo numa reunião de um candidato da oposição. Outro candidato foi impedido de realizar uma reunião numa praça pública. 9 candidatos concorrem ao cargo de Presidente da República, incluindo Denis Sassou Nguesso, no poder há 30 anos. Em resultado de um referendo realizado em outubro, o país mudou a Constituição para permitir mais de 2 mandatos presidenciais e a eleição de um presidente com mais de 70 anos de idade. Foram 92% de votos a favor, o que a oposição rejeitou após um boicote. O presidente Nguesso pretende ganhar as eleições na primeira volta. Na semana passada, a coligação da oposição anunciou a criação da sua própria organização para a contagem de votos, com o argumento de que a comissão de eleições é tendenciosa a favor do presidente cessante.
Essa comissão não é nem paritária, nem independente.
Para Kinfossia, a comissão de eleições não é independente e contar os votos é fácil. Em caso de resultados falsos, Kinfossia diz que irão contestar, uma vez que terão os números certos da contagem paralela. O governo desqualificou a legitimidade da contagem de votos pela oposição. A União Europeia não enviará observadores e alega que não foram criadas as condições para eleições livres e justas. O partido no poder na França pediu adiamento das eleições. A Organização Congolesa dos Direitos Humanos também. Trésor Nzila, diretor executivo desta organização, diz que o país caminha para uma confrontação, uma vez que há todos os ingredientes para a violência, o que ninguém quer. Nzila é a favor do adiamento desta ronda, o que daria espaço para os partidos todos discutirem. As eleições haviam sido planificadas para julho, mas o governo mudou para acelerar a implementação da nova Constituição, aprovada em finais de 2015.
Obrigado, Amâncio Miguel. O investigador especial da ONU revelou que os dirigentes da Coreia do Norte, incluindo o líder supremo Kim Jong-un, devem ser responsabilizados por crimes contra a humanidade cometidos contra o seu povo. Paulo Oliveira.
Nos últimos 6 anos, o investigador especial da ONU, Dar Usman, tem submetido uma sequência de relatórios detalhando uma vasta série de horrendas violações dos direitos humanos na Coreia do Norte. O especialista refere que a Coreia do Norte ignorou todos os pedidos formulados pelo Conselho dos Direitos Humanos para aliviar o sofrimento do seu povo. Segundo ele, nada parece ter mudado. Dar Usman sustenta que o governo mantém controle absoluto sobre todos os aspectos das vidas dos cidadãos na recusa dos seus direitos. Para além disso, responsabiliza a Coreia do Norte de aumentar a tensão no Nordeste da Ásia e os recentes testes do governo de uma alegada bomba de hidrogênio e de um míssil de longo alcance constituem um desafio às proibições internacionais. A recusa interna de direitos humanos aos cidadãos e o comportamento agressivo externo são essencialmente as duas faces da mesma moeda, diz Dar Usman. O país canaliza enormes quantidades de recursos ao desenvolvimento de armamento de destruição massiva, enquanto grande parte da população continua a sofrer segurança e alimentar. Dar Usman descreve o abuso a que a população norte-coreana está submetida. Isto inclui a detenção de famílias completas em campos de presos políticos, recebeu informações de tortura e de outras violações contra as pessoas detidas nas cadeias de fiéis religiosos que enfrentam perseguição incessável. As pessoas padecem de enormes escassez alimentar, sendo forçadas a trabalho de escravo. Segundo ele, as pessoas em posições de liderança são responsáveis criminalmente pelos crimes cometidos pelas pessoas sob a sua autoridade. Reitero o apelo à comunidade internacional para responsabilizar a direção da República Democrática do Povo da Coreia do Norte, incluindo Kim Jong-un. A Coreia do Norte boicotou a ação, recusando o direito à resposta como Estado. No início do mês, a Coreia do Norte acusou o Conselho dos Direitos Humanos de duplicidade de critério. Pyongyang prometeu que nunca irá participar do exame de seu comportamento e não será vinculada por quaisquer resoluções das Nações Unidas.
E tempo agora para o desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol português, onde hoje o Benfica deverá reassumir o comando do campeonato quando defrontar o Tondela, que vai em último e a caminho da despromoção. Benfica vem de uma vitória na Rússia sobre o Zenit para a Liga dos Campeões Europeus, que colocou a equipa nos oitavos de final desta grande competição. Mas a grande questão é saber se isso não vai causar cansaço à equipa do Benfica. Rui Vitória, o treinador, dá a resposta.
Eu antes prefiro estar cansado a ganhar e estar cansado nestas condições do que cansado por não competir ou cansado por não ter jogos de maior exigência. Nada mudou. Nada mudou. Nós sabemos aquilo que são as nossas responsabilidades, sabemos o que falta ainda jogar e não mudou nada de uma semana para a outra. Ganhámos e muito satisfeitos por ganhar, mas ainda muita coisa para conquistar. Não ganhámos nada ainda.
Era Rui Vitória, o presidente do Benfica, num discurso oficial. O Luís Filipe Vieira foi da mesma opinião. Ainda é cedo para euforias.
Convém dizer, bem alto, que ainda não ganhámos nada. Que dispensamos qualquer tipo de euforias, porque elas não fazem sentido como podem ser prejudiciais às nossas ambições.
Era Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica de Portugal. Durante o fim de semana, o Sporting manteve-se na luta para o título. Bateu o Estoril por 2-1. O treinador é o inimitável JJ Jorge Jesus.
Vamos, neste momento, ter que olhar para cima. Quando andávamos em primeiro, eu dizia que tínhamos que vender a nossa posição. Quem tinha que se preocupar é quem estava atrás. Nós agora estamos atrás. Temos que nos preocupar e olhar para o primeiro. Não é? Temos que andar atrás de quem está na frente.
Filosofia de Jesus. Se o Benfica ganhar hoje, como se prevê, pois Sporting tem que olhar para cima. Fica a 2 pontos do líder. Continuamos na Europa com o futebol europeu. Vamos para a Espanha, onde está tudo na miesma. Os 3 primeiros ganharam. Barcelona deu cabazada. 6 batatas na capoeira do Getafe. Sem resposta, Barça em primeiro com mais 8 pontos que o Atlético Madrid, mais 12 que o Real. Em Inglaterra, jogos da taça, Arsenal, atual detentor do troféu, foi à vida. Perdeu em casa com o Watford por 2-1. Bye bye. Arsenal parece que vai ter uma época frustrante. Esta semana deve dizer adeus à Liga dos Campeões, frente ao Barcelona. E parece que também já não tem hipótese de ganhar o campeonato inglês. Chelsea também foi eliminado pelo Everton. Crystal Palace também passou às meias-finais. O quarto semifinalista vai ser decidido entre o Manchester United e o West Ham. Na Alemanha, Bayern de Munique continua a ganhar. Que basada! 5-0 ao Werder Bremen. Borussia Dortmund também ganhou. Está em segundo, a 5 pontos do Bayern. Em Itália, Juventus e Nápoles ganharam. Pelo mesmo resultado, 1-0. Juve está no topo, com mais 3 pontos que o Nápoles. Vamos agora para o futebol africano. A Liga dos Campeões já vai conhecer no próximo fim de semana jogos da segunda mão dos 16avos de final. Este fim de semana, o atual campeão, o Tupuisá Mazembe, passou mal. Foi à Etiópia e teve sorte em empatar frente ao Saint George, a 2 golos. Outro gigante do futebol africano, o Al Ahly, do Egito, que já ganhou a competição 8 vezes, esteve em Angola para defrontar o Recreativo do Livorno. 0 golos. Segunda mão vai ser para sofrer para os angolanos. A equipa moçambicana do Ferroviário do Maputo foi à República Democrática do Congo perder com o Vitá por 1-0. Outra equipa moçambicana, o Desportivo do Maputo, está na mesma posição, mas isto na Taça das Confederações. Perdeu por 1-0 frente ao Sagrada Esperança de Angola. Segunda mão no Maputo. Ei, vai ser fogo!
E amigo ouvinte, aqui na Voz da América, tempo para uma rápida vista de olhos pelos jornais americanos de hoje. O Washington Post dá destaque à campanha presidencial aqui nos Estados Unidos com o título Donald Trump, desafiador, aumenta ataques e culpa Bernie Sanders por violência. Quanto ao New York Times, dedica também atenção à política nacional e diz que as primárias de amanhã no estado de Ohio são cruciais tanto para os democratas como para os republicanos. Quanto ao Wall Street Journal, diz que sobe a temperatura antes do embate da manhã entre os candidatos republicanos. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Washington, esta é a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 30 segundos aqui em Washington, sendo pela temperatura de 13 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone encontra-se o Paulo Oliveira, na produção continua o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser Nashwan Kale. Principais temas do dia: um americano membro do Estado Islâmico rendeu-se no Iraque, autoridades turcas identificaram um dos dois bombistas suicidas de ontem, ascende a 18 o número de mortes de um ataque na Costa do Marfim. 14 de março de 2016, segunda-feira, estaremos com o trabalho do Pedro Dias. Teremos um assunto, um resumo de notícias e o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Faleceu no dia 12 de março de 2016 o nacionalista angolano Manuel Kunzica, com 93 anos de idade, vítima de prolongada doença. Vamos passar de seguida uma entrevista realizada no passado dia 28 de janeiro, por altura do lançamento do livro intitulado Formação da Nação Angolana através da Luta de Libertação. Pedro Dias.
Bem no início do semestre de 2016, o nacionalista Emmanuel Kunzica colocou no mercado literário angolano a sua mais recente obra, A Formação da Nação Angolana através da Luta de Libertação. A obra foi escrita em 1974 como trabalho de fim do curso de licenciatura em Ciências Políticas Administrativas e Jurídicas da Universidade do Zaire, hoje República Democrática do Congo. O autor narra factos onde foi ator e testemunha. O sociólogo e demógrafo João Batista Lucombo foi chamado a apresentar o livro.
A iniciativa é louvável e gostaríamos que fosse seguida por outros nacionalistas e intelectuais angolanos. Verdade seja dita, publicações sobre o nacionalismo angolano ou feito como memória, relato na vertente das organizações que Tata Kunzica se engajou e militou no eixo Zaire-Congo-Belga, são escassos, daquele período da luta em Bolívia, especificamente em Lopoldo, são escassos. Pode parecer um paradoxo entre os documentos que abundam no relatório sobre muitos desses fatos que ocorreram em Lopoldo, no arquivo da PID, embora esse arquivo tinha sido organizado com objetivo específico do colono português. O manual apresenta um quadro da política colonial e as ações empreendidas pelas diversas organizações nacionalistas angolanas sediadas em Leopoldo Vilho. O autor nos faz uma panorâmica do seu percurso com destaque da petição para Angola apresentada na Assembleia das Nações Unidas em Nova York em 1961, que, por coincidência, foi o ano da luta, do início da luta armada em Angola, referência ao 4 de fevereiro e ao 15 de março. Este acontecimento, a presença de Papa Kunzika em Nova York, é um acontecimento relevante e de alto significado histórico. Em seguida, ele põe em evidência a formação do GRAEN, que é o Governo Revolucionário de Angola e Exílio, em que pessoalmente participa como membro integrante, com demais outras figuras, em realce ao Papa Ndombele aqui presente também, Pio Gurgé de Amaral, Rosário Neto e outros, como Aníbal Melo, sem esquecer Jonas Savino. Por outro lado, no outro aspecto, o autor ilustra a presença de Agostinho Neto na Conferência da Juventude, que se realizou em abril de 62, se não me engano, e revela a imagem com outros nomes, como Gomes Spencer. Para mim, que conheço a rua aqui nos arredores do Maculoso, Nicolau Gomes Spencer, foi uma oportunidade de ver as suas imagens quando era jovem, através dessa publicação. Faz também referência com o profeta Simão Tó nas suas imagens e passa a publicidade na informação que foi divulgada no diário. Faz referência do coro em que fez parte para Papa Kunzika com o profeta Simão Tó, de modo que ele é um sobrevivente ainda em vida que conheceu Simão Tó, que pode nos ser fonte de inspiração com muitas referências.
A formação da nação angolana através da luta de libertação traz três capítulos e alguns anexos: o contexto histórico-geográfico, a luta de libertação e a formação da nação angolana, bem como a problemática da nação angolana, que, segundo o autor, mesmo antes de aceder à independência, a nação angolana era já uma realidade viva que não podia dissolver-se no vazio. O sociólogo acha que esta reflexão é um tema de discussão em aberto, que não se esgota aqui.
Esta problemática da nação angolana nos parece ainda da atualidade. E mais do que nunca, essa problemática merece uma reflexão profunda, porque o debate sobre o conceito da nação levanta muitas abordagens e nos remete também a reconhecer a antivisão em alguns aspectos que teve o autor. Ou alguns aspectos que vivemos ao longo de 40 anos da independência, inclusive dos 10 últimos anos, 3 anos da paz efetiva, faz referência a essas situações que podiam ele, o autor, antever. É como quem diria, 13 anos de Angola em paz efetiva, sem troca de tiro, mas ainda carregado com as suas cicatrizes, feridas por sarar e outras manchas ainda persistentes nas mentes, acrescido de outros desafios do momento na formação desse idealizado conceito da formação da nação. Assim, a pergunta colocada na página 92 pelo autor: será Angola já e portadora de um embrião da unidade nacional antes da sua independência? Essa pergunta é pertinente, porque os pressupostos da abordagem do conceito da nação em Angola não se assemelham nem se aparentam de forma correspondente com demais outros países africanos que ascenderam às independências em África, em maior parte, em 1960. Nesta senda, o autor argumenta que, ao contrário da política divisionista portuguesa, etnia ou tribos que se manifestaram simplesmente justaposto um aos outros, os rigores do regime e as virtudes do sofrimento aproximaram ainda os povos colonizados.
João Batista Lucombo, sociólogo e demógrafo, durante a apresentação da obra A Formação da Nação Angolana através da Luta de Libertação. Fernando Ndombele é uma das poucas personalidades vivas do GRAI, ex-governo revolucionário de Angola no exílio. Foi ministro dos Assuntos Sociais e esteve sempre com Emmanuel Kunzika. Ndombele considera um Kunzika um homem que sempre lutou pela unidade dos angolanos, optando pelo sentido de vida humilhante para que não se criasse mais problemas.
O Dr. Emmanuel Kunzika, uma pessoa que muito trabalhou para a Revolução de Angola. Portanto, o seu objetivo principal foi sempre unir o povo angolano. Trabalhou para a unidade angolana. E no seu livro, que eu ainda não li, mas participei, porque a quando da sua feitura, eu também dei algumas ideias que constam no mesmo livro. Portanto, eu partilho o ponto de vista por ele exprimido.
Sim, o senhor é autor de muitos momentos que ele fez referência.
Sim. Eu acho que a única coisa a fazer é o reconhecimento. O reconhecimento pelo trabalho por ele feito. Portanto, do resto eu não sei. Não sei o que vai fazer. O país é que vai julgar. Os intelectuais, principalmente, é que vai fazer esse julgamento intelectual para ver qual é o tipo de consideração que pode reservar para esse homem que fez um trabalho valioso. Portanto, a pessoa que deve se humilhar. E das pessoas que optaram para a humilhação, eu sou uma dessas pessoas. Eu sou Kunzika também. Humilhamos só hoje, que as pessoas percebam que houve realmente pessoas que trabalharam para essa revolução, mas que não são desconhecidas. Portanto, optamos, eu e a Kunzika optamos para a humilhação, para não criar mais problemas inúteis.
Fernando Ndombele, nacionalista angolano. E o bispo Dom Afonso Nunes, da Igreja Tocuísta, chama a atenção dos angolanos para reconhecerem o contributo de Nkunzika na unificação do povo angolano, deixando de lado o tribalismo, a criação de ilhas entre irmãos, para que não se cometam mais erros no futuro.
É, de facto, uma biblioteca importante que deve ser aproveitada por todos, para irmos conhecendo pouco a pouco as etapas que os angolanos passaram até chegarmos onde nos encontramos. Um povo que ignora o seu passado é um povo perdido, é um povo que terá dificuldades para a sua autoafirmação. Por isso que o momento é próprio onde a paz conta-se histórias e a paz veio para que todos quando tinham algo para contar, pudesse contar para a edificação para a criação de espíritos de equipa, espíritos de união, no sentido de que daqui para diante possa também surgir um dia outros Manuel Cunzicas. Estive muitas vezes com o presidente Orlando Roberto, que acabou aqui de ser contado, mesmo quase um mês e tal da sua morte, ainda foi visitar-me no meu gabinete. E pude eu próprio acompanhar nas suas palavras e naquilo que ele contava, os segredos que ele revelava. Vi que falhou porque não sabia congregar. Falhou porque não sabia que Angola era de facto, somente seria Angola se todos nós angolanos tivéssemos o mesmo espírito e fôssemos, um povo, como dizia o presidente Neto, de que um povo, uma só nação.
Dom Afonso Nunes, o líder da Igreja Tocuista, a personificação do profeta Simão Gonçalves Toco, e Luís Neto Kiambata, personalidade política ligada ao MPLA, reconhece que Emmanuel Nkunzika também contribuiu para a liberdade dos angolanos. E que fique bem claro, apesar de não ter sido reconhecido.
É um patriota que contribuiu também para a libertação de Angola. Isso tudo já diz tudo, porque realmente há outros indivíduos também que contribuíram e que, enfim, de vez em quando até nem são bem reconhecidos. Não são bem reconhecidos.
O que é que deve ser feito?
É necessário, quer dizer, criar condições, enfim, devem ser acompanhados em palestras, enfim, para poderem ser conhecidos nesse caso. Mas, enfim, é sempre um problema. Por acaso, agora, com a obra do mais velho Cunzica, é mais um contributo. Um contributo que vai pôr a juventude, quer dizer, de Atalaia, porque realmente há mais um indivíduo, há mais um mais velho que escreveu e agora vamos colher as informações todas para o nosso benefício em prol do nosso próprio desenvolvimento.
Muitos heróis anónimos.
Muitos, muitos, muitos.
Luís Neto Kiambata, do MPLA, de recordar que Emmanuel Nkunzika foi o primeiro nacionalista angolano a discursar na qualidade de peticionário perante a Assembleia Geral das Nações Unidas em 1961 para denunciar as barbaridades do sistema colonial português.
Eu sou, na história da Angola, a primeira pessoa que subiu à tribuna das Nações Unidas para enfrentar o ministro Nogueira e seu embaixador.
No capítulo sobre a luta de libertação e a formação da nação angolana, Cunzica reconhece o papel messiânico e profético de Simão Gonçalves Toco.
Por que falei do professor Simão Toco antes de ser profeta? A incitação me vem de MSZ e também de Mário Pinto de Andrade, que era muito longe de Simão Toco, muito longe do que eu, que abracei a causa de Simão Toco. O que disse o MSZ? Disse, em África, ninguém pode falar da libertação do país sem primeiro considerar o papel do professor Simão Gonçalves Toco. E isso veio na revista que Mário Pinto de Andrade estava a dirigir como secretário-geral, a presença africana. E depois ele próprio, Mário Pinto de Andrade, disse Simão Toco. Então, ele falou de muita coisa. Agora, eu, o homem de Simão Toco, não podia escrever, porque em 43, quando chegou a Kinshasa, era como uma estrela. Você pode agora todos somos todos civilizados, inteligentes, mas naquele tempo encontrar alguém que tivesse feito um ensino inicial não era raro, mas era difícil de ser encontrado. Chimau Toku aparece em Leboville. Ele era como estrela de manhã. Bom, nós estávamos esperando muito dele. E ele fez tudo que nós esperávamos dele.
Censura ou não, Emmanuel Nkunzika diz que neste livro constaria uma adenda sobre Nkinkuzu, a famosa base militar da UPA FNLA, mas que ficou de fora porque a Plátano Editora achou que o tempo de entrega da adenda havia terminado.
Eu tinha feito um trabalho que devia sair nesse livro, que tinha chamado Adenda ao meu livro, A Formação da Nação Angolana através da Luta e Liberação. Mas o editor viu que estava ainda a demorar e obrigou o meu patrocinador de fechar. Ele fechou sem que eu tivesse dado o remanescente que eu tinha. Mas era mesmo em relação a Nkinkuzu.
Nacionalista e escritor Emmanuel Mayala Nkunzika e a sua mais recente obra literária, A Formação da Nação Angolana através da Luta de Libertação, lançada no passado 28 de janeiro na União dos Escritores Angolanos. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Pedro. E vamos passar agora para a música. Vamos ficar com uma interpretação de Cabo Verde, que era de mim.
Yeah, 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 yeah. Especialmente babo, babo, babo,
babo. Mexe tipo com o tamo, som e babo.
Tava a declarar meu amor, mas hoje, quando um deve te aonhas, pensamento tá levando para aquele noite. Terminou-se lá nojo, amor. E é impossível cá perguntar.
Quem tem esse amor faz tudo pra cá magoar.
Quem tem esse amor é pra
E com esta informação de que era de mim, de Cabo Verde, passagem para o Zoom Notícias desta segunda-feira, o dia 14 de março de 2016. Um americano membro do Estado Islâmico rende-se a forças curdas no norte do Iraque, perto da cidade de Sinjar. O comandante das forças curdas no Iraque disse à Voz da América que as suas forças tinham deparado com o suspeito durante uma patrulha e que depois de um breve tiroteio este se tinha rendido. O preso disse que seu pai é palestiniano e a sua mãe é iraquiana. Uma cópia de carta de condução do preso do Estado da Virgínia foi enviada à Voz da América, sendo o preso identificado como Jamal Quais. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que as autoridades americanas estão em contacto com as autoridades iraquianas e curdas para determinar da veracidade das declarações. Fontes da segurança turca indicaram que uma mulher militante curda foi um dos dois bombistas suicidas que executaram a explosão em Ankara, que matou pelo menos 37 pessoas e feriu outras 125. As autoridades não indicaram o nome da mulher, indicando que nasceu em 1992, viveu na cidade turca de Kars e aderiu ao Partido dos Trabalhadores Turcos, conhecido por PKK, em 2013. O ataque de domingo na Praça de Kizilay, em Ankara, foi o segundo ataque no espaço de um mês que as autoridades turcas atribuem a militantes curdos. Desde julho, cerca de 210 pessoas foram mortas em 5 ataques bombistas suicídios que têm sido atribuídos a rebeldes curdos ou ao Estado Islâmico. Os pré-candidatos presidenciais americanos preparam-se para as eleições presidenciais de amanhã em 5 estados potencialmente ricos em delegados. Primárias terão lugar no estado da Flórida, Ohio, Illinois, Missouri e Carolina do Norte, estados importantes para os rivais republicanos de Donald Trump, que querem impedi-lo de se colocar numa dianteira insuperável. Esta etapa acontece numa altura em que outros candidatos acusam Trump de cenas de violência envolvendo seus oponentes e manifestantes contra a sua candidatura. Ontem, em Bloomington, no estado de Illinois, Trump disse que queria paz e não confusão. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O aquecimento periódico das temperaturas da superfície dos mares no Pacífico, conhecido por El Niño, provoca mudanças climáticas noutras áreas do globo. O El Niño de 2015-2016 é o de maior intensidade. Em parte alguma, os efeitos associados com o El Niño têm sido mais intensamente sentidos do que na Etiópia. A estação das chuvas do verão passado foi a mais fraca e as chuvas da primavera curta estão atrasadas. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a seca resultante, a pior que a Etiópia passou em 5 décadas, levou ao fracasso de nas culturas e à morte generalizada do gado, triplicando as necessidades humanitárias. Cerca de 10 milhões e 200 mil etíopes encontram-se cronicamente famintos, enquanto 7 milhões e meio de agricultores e de pastores necessitam de apoio agrícola imediato para produzir grão e gado na próxima estação. Desde outubro de 2014, os Estados Unidos forneceram mais de 500 milhões de dólares em ajuda à Etiópia, outros 4 milhões de dólares em sementes essenciais para os agricultores, dado que a estação de plantio vai começar dentro em breve. Este ano, estamos a dar mais um passo que consideramos necessário se desejarmos impedir que a crise aumente muito mais. Em vez de esperarmos que a situação se transforme em emergência, estamos a enviar uma equipa de resposta a desastres, um grupo de especialistas que vai avaliar a situação no terreno para detectar as falhas no plano de assistência e aumentar a resposta de emergência, indicou a administradora do USAID, Gail Smith. Estamos a atuar mais cedo porque encontramos a existência de acordo entre os doadores, as ONGs, o governo e as agências da ONU de que, se atuarmos muito rapidamente, podemos evitar os piores impactos desta seca. Esperamos que, ao adotar esta medida, vamos liderar o resto da comunidade internacional, afirmou a administradora Smith. Se agirmos agora, se os outros doadores se nos juntarem, podemos alcançar duas coisas: evitar os piores impactos e proteger alguns dos ganhos de desenvolvimento que aquela nação fez ao longo de muitos anos, acrescentou. Desafiamos o mundo a não responder apenas ao sofrimento humano, mas a dar resposta rapidamente para evitar algo ainda pior. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, 14 de março de 2016, chega agora ao fim. A nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.